Outra vez, boa tarde a todos, agora institucionalmente e formalmente. Hoje temos uma reunião que tem em que vamos apreciar o parecer relativo a três projetos de lei que estão feitos no mesmo parecer, atendendo à proximidade das matérias, e para esse efeito daria desde já para a apresentação do parecer a palavra ao deputado Pedro Delgado Alves.
Muito obrigado, Sr. Presidente. De facto, são três iniciativas que versam praticamente a mesma matéria, com uma ligeira diferença em relação ao projeto do Bloco, que tem mais um tema. O projeto do Bloco de Esquerda foi o primeiro a dar entrada, encontra-se agendado para sessão plenária do dia 17, portanto esta sexta-feira, e na sequência disso foram também arrastados dois outros projetos de lei, um do Partido Comunista Português sobre a mesma matéria, combate às portas giratórias, e outro do Chega, que altera também o quadro sancionatório previsto na Lei 52/2019, precisamente nesta mesma matéria, tendo em conta que o agendamento é conjunto também, a elaboração do parecer fez-se também em conjunto. Brevemente, apreciando os conteúdos, o projeto de lei do Bloco de Esquerda incide, como dizia, em dois temas distintos. Por um lado, procede, e é este o tema que não é comum aos três, ao alargamento das inibições em vigor para a contratação pública, que são aplicáveis a titulares de cargos políticos e a alguns seus familiares e às suas sociedades, alargando-a também a candidaturas a fundos europeus estruturais e de investimento, ou similares, e, portanto, procede a uma alteração do âmbito de aplicação destas inibições e, consequentemente, fazendo alterações ao artigo 9º da Lei 52/2019 e, consequentemente, desvia-se dos outros dois projetos que não contemplam esta matéria. Por outro lado, o segundo conjunto de matérias é aquela que, se podemos dizer, é o denominador comum aos três projetos, é a matéria do chamado período de nojo ou de, como também alternativamente se refere, o regime de prevenção das portas giratórias entre funções públicas e funções privadas. A proposta de lei do Bloco de Esquerda assenta em cinco eixos principais. Por um lado, alarga o período de referência para a identificação de decisões tomadas pelo titular de cargo, não apenas ao mandato imediatamente anterior ao fim de funções públicas, mas a mandatos anteriores, ou seja, alguém que tenha exercido funções como Secretário de Estado em dois governos consecutivos, portanto, qualquer ato que tenha praticado durante o conjunto dessas funções seria suscetível de ativar a consequência inibitória, alarga a sanção de proibição do exercício de funções públicas para 8 anos, atualmente é de 3, introduz uma nova obrigação declarativa no artigo 14 em relação a qualquer atividade que possa ser exercida nos 3 anos após o exercício de funções, período durante o qual já se tem que fazer uma atualização de variações patrimoniais, passaria também a ter que se fazer uma alteração do início da atividade exercida. Alarga ainda a sanção de proibição de exercício de funções por incumprimento da obrigação declarativa para 8 anos e, finalmente, prevê a punição com pena de prisão entre 1 e 5 anos da omissão de atualização da declaração nos 3 anos após a cessação de funções. Portanto, vem ainda conexo com esta matéria, mas é uma consequência da violação da obrigação declarativa. Por seu turno, o projeto de lei do Partido Comunista Português foca-se apenas na matéria das portas giratórias, procedendo a 4 alterações. Por um lado, alarga o período de nojo, ele próprio, de 3 para 5 anos, portanto, seriam já 5 anos após o fecho da atividade pública que inibiriam a possibilidade de exercício de funções no setor tutelado, e esta é a 2ª alteração, portanto, alarga-se a qualquer empresa do setor tutelado a possibilidade de exercício de funções. Continua-se a ressalvar o regresso à atividade previamente exercida, mas já não é apenas em relação a entidades que tenham sido objeto de decisões concretas por parte do titular do cargo. Alarga-se também, à semelhança da proposta do Bloco de Esquerda, a duração da proibição de exercício de funções públicas como consequência, portanto, não, no primeiro caso, alarga-se o período de nojo para 5 anos, aqui alarga-se a sanção também para 5 anos e, finalmente, prevê-se uma sanção para as empresas que contratem antigos titulares de cargos em violação do disposto neste artigo, no artigo 10º, e que ficariam sujeitas à devolução dos apoios obtidos e, por outro lado, inibidos de celebrar contratos com o Estado ou outras entidades públicas e de beneficiar de regimes de incentivos ou de isenções que envolvam recursos públicos por um período de 5 anos a contar da prática da infração. Finalmente, o terceiro projeto, o do Chega, também se limita à matéria do denominado período de nojo e foca fundamentalmente 2 alterações. Por um lado, alarga também a sanção de proibição de exercício de funções para 6 anos e faz aqui uma referência que é sem prejuízo da eventual responsabilidade criminal e cria um ilícito criminal específico, este agora de ocultação, no quadro do processo de recrutamento para funções que possam ser abrangidas por uma das inibições, portanto, do exercício anterior de funções públicas e, portanto, o antigo titular de cargo que omitisse esse facto, seria suscetível também de uma pena de prisão até 2 anos. Ora bem, sendo estas as propostas, o quadro constitucional neste domínio não é muito extenso, portanto apenas nos podemos reportar ao artigo 117 que prevê a existência de fixação pela lei de deveres, responsabilidades e incompatibilidades titulares de cargos públicos e de cargos políticos, bem como as consequências do respectivo incumprimento, e depois o número 3 que prevê o quadro dos crimes de responsabilidade respectivos. Na verdade, em nenhum dos casos estamos verdadeiramente perante consequência direta, ou melhor, não se enquadra diretamente nas incompatibilidades de exercício de funções por titulares de cargos, mas é matéria que tem sempre entendido fazer parte do mesmo universo de preocupações, são efeitos póstumos do exercício de cargos públicos que já têm passado o crivo de avaliação da sua constitucionalidade. Uma nota ainda quanto à evolução do quadro normativo sobre esta matéria, tem algum relevo e alguma utilidade, uma vez que ele foi objeto de alterações na própria lei de 2019, portanto elas são relativamente recentes. No âmbito dos trabalhos da Comissão Eventual para a Transparência para o reforço da transparência no exercício de funções públicas, esta foi uma das matérias objeto de alteração, mas se calhar começava por sublinhar que algumas das matérias que constam agora destas três iniciativas não foram apresentadas na altura como propostas de alteração, designadamente a primeira, a do alargamento das inibições em sede de contratação pública à realidade das candidaturas a financiamento comunitário. Aliás, isso é referido na nota técnica, o parecer 6/2021 do Conselho Consultivo da PGR chega também precisamente a essa conclusão, é matéria que não foi objeto dos trabalhos preparatórios e não havia, ou seja, não houve nem propostas nesse sentido, nem foi objeto de debate no âmbito dos trabalhos. Aquilo que sim foi discutido no âmbito da Comissão Eventual da 13ª Legislatura foi, por um lado, o alargamento do período de nojo. Na altura, o PCP e o Bloco de Esquerda propunham esse alargamento, no caso do PCP para 5 anos, no caso do Bloco para 6, e, por outro, o alargamento das empresas do âmbito das quais os titulares devem ficar inibidos de exercer funções. O PCP apresentou, na altura, uma proposta idêntica à que agora volta a apresentar, alargamento a todas as empresas do setor tutelado. O Bloco de Esquerda também fazia a mesma proposta e também previa o alargamento às empresas relativamente às quais o titular do cargo tivesse tido intervenção direta na prática de atos. Na verdade, até a outra consome esta, mas também constava do projeto do Bloco, e também previa o alargamento de inibição a funções em empresas privatizadas, concessionárias ou instituições internacionais, quando também tivesse com eles tido interação. Estes dois últimos, ambos tiveram tradução na versão final da lei, bem como as propostas apresentadas pelo Partido Socialista, que com uma exceção também constam atualmente da lei. Por um lado, o alargamento a todas as entidades relativamente às quais o titular do cargo tivesse tido intervenção direta na prática de atos. A Lei 6493, até essa data, só previa a inibição quando as empresas tivessem sido beneficiárias de sistemas de incentivos contratuais de natureza financeira ou fiscal, e, portanto, passaram a ser quaisquer atos praticados relativamente a estas entidades, e também o alargamento, operado não no artigo 9, mas noutra disposição, ao exercício de funções em empresas privatizadas, concessionárias ou nas tais instituições internacionais, quando o titular do cargo tivesse praticado atos e se tivesse relacionado com elas. Finalmente, o CDS propunha o alargamento a empresas de objeto de concessão, matéria que também indiretamente ficou também contemplado. Quanto à sanção, quanto à duração da sanção, ou melhor, quanto ao período máximo da sanção de inibição de funções, e quanto às sanções dirigidas a empresas, também não foi matéria apresentada nessa discussão na 13ª Legislatura, portanto são iniciativas com conteúdo inovador. Na atual e na anterior Legislatura não há mais iniciativas sobre a matéria e também não há petições pendentes sobre o mesmo tema. No plano da análise jurídica não se sublinham nenhum problemas de conformidade constitucional, regimental ou formal, apenas se sublinharia, mas apenas como um reparo de atenção para a fase seguinte, que na avaliação destas medidas deve ser feita uma estrita avaliação de respeito pelo princípio da proporcionalidade, quer quanto às inibições, quer também quanto ao quadro sancionatório, uma vez que, em alguns casos, como abrange terceiros que não são titulares de cargos, ver até que ponto é que aqui a construção que vier a ser construída se mantém equilibrada, mas é apenas uma nota de ponderação para trabalhos de especialidade, caso ocorram. Foram solicitados pareceres que ainda não foram remetidos aos Conselhos Superiores da Magistratura e do Ministério Público, à Ordem dos Advogados e ao Conselho de Prevenção da Corrupção, e, finalmente, a título de opinião, sem prejuízo de uma tomada de decisão mais desenvolvida, provavelmente sexta-feira, deixava já nota de que algumas destas matérias foram objeto já de leituras e interpretações face a alguma obscuridade que podiam ter face a casos concretos, e, portanto, há pareceres do Conselho Consultivo da Procuradoria e também avaliação por parte da nossa própria Comissão relativamente a outras matérias da Lei 52 de 2019 e, portanto, a posição que pessoalmente e institucionalmente já tenho adotado prende-se com a necessidade, de facto, de fazer uma avaliação abrangente do tema, eventualmente aproveitando o 4º aniversário da vigência da lei que se celebra, não sei se se celebra, mas que se assinala, pelo menos, nem sei se toda a gente celebrará, mas que se assinala este ano, em 2023. Portanto, há outras matérias para além destas que eventualmente poderão ser merecedoras de atenção e, obviamente, que estas devem ser ponderadas no contexto de uma reforma ou de uma revisitação global do tema, uma vez que o sistema, enfim, um dos objetivos da Lei 52 de 2019 foi dotar de maior coerência e unidade sistemática a temática e já estamos, de alguma maneira, a retomar a prática de alterações avulsas ao ritmo dos acontecimentos e, portanto, esta seria a ser aprovada já a 4ª alteração à Lei 52 de 2019. Uma alteração por ano não é propriamente indicador dessa ponderação e, portanto, sem prejuízo de ser útil essa revisitação, ela também não pode ocorrer em permanência e a lei não pode, sob pena de não ser padrão de comportamento eficaz, estar sempre a ser alterada. A título conclusivo, não há, portanto, obstáculos a que elas sejam, as três iniciativas sejam agendadas e discutidas para plenário e, portanto, preenchem os requisitos regimentais e constitucionais para o efeito.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Sr. Deputado Sara Madruga.
Muito obrigada, Sra. Presidente. Cumprimentar a Sra. Presidente, as Sras. E Srs. Deputados, a dizer apenas aqui nesta reunião, sem prejuízo da nossa posição, que também não vamos desvendar qual é que é agora, porque vamos ter a oportunidade de o fazer na próxima sexta-feira, agradecer aqui o esforço do Sr. Deputado Pedro Delgado Alves na elaboração deste parecer e a síntese que tão bem fez das três iniciativas que estão em causa, o que pretendem fazer e também de todo o percurso e enquadramento parlamentar que as mesmas envolvem e, portanto, deixando só esta nota de agradecimento pelo trabalho que fez aqui neste parceiro e relegando a posição do Grupo Parlamentar do PSD para a próxima sexta-feira. Obrigada.
Obrigada, Sra. Deputada. Sr. Deputado Rapaz.
Sra. Presidente, caros colegas, quero também agradecer o excelente trabalho do deputado Pedro Delgado Alves pela síntese e pela rapidez e eficiência com que apreciou e hoje trouxe aqui para a nossa votação estas propostas. Obrigado.
Muito obrigada, Sr. Deputado. Vamos pôr em ata. Estou a brincar. Muito bem. Um à parte gestual. Não, mas eu também sou desse estilo. Exatamente. Muito bem. Acho bem. Vamos então votar. Quem vota contra? Quem se abstém? Quem vota a favor? Para a unanimidade com as ausências que estão. E pronto. Agradeço-vos a presença. Eram estas a nossa agenda para hoje. Só uma nota que optei por não agendar a mesa e coordenadores, apesar de termos aquela vaca fria que tem sobrado de vários almoços, mas que também deixei maturar um pouco mais e pronto, e temos isto agendado e portanto havia urgência na aprovação destes projetos. Muito obrigada. Boa tarde.